A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Até que enfim, Deus identificou-se. Uma grande surpresa para os materialistas que até então julgavam ser donos daquilo que não são, senhores feudais da vida da matéria, e hoje, para o espanto desses ditos, está aí na frente dos seus olhos o que não esperavam e o que não contavam, a identidade do verdadeiro Deus. Que espanto para semelhantes! Uma grande surpresa para os materialistas e os desiludidos. Tinham razão de assim serem, por saberem que tudo isto era um embuste tão bem preparado para os incautos. Incauto é aquele que não tem o verdadeiro conhecimento, reconhecimento e noção das coisas feitas e forjadas pelo homem esperto. O esperto é aquele que faz prevalecer a mentira como se fosse verdade, e daí incutindo nos leigos, formando assim seu triunfo ludibriador. E daí rosário de sofrimento e a dor por ficarem magnetizados por histórias e contos sugestivos de bons historiadores, a ponto de nascer nos incautos o fanatismo, fanatizados por histórias e contos sem pé nem cabeça, sem base e sem lógica. E assim foi a grande febre do mundo, o atraso. Febre tão alta que cegou a parte da humanidade com essas superfilosofias sem base, sem lógica. E hoje, o prato literário chegando, o prato verdadeiro racional, acabando assim com as doenças macabras científicas do nada. A ciência surgiu do nada, foi feita do nada, e o que vale? Nada. E por isso, o resultado é este quadro calamitoso do mundo em regresso em tudo, por a poluição imperar em todos os setores da vida material. Poluição esta de grande velocidade, pelo progresso da degeneração, que assim tudo que se multiplica, enfraquece, degenera, diminui e desaparece. Está aí o belo prato literário que criaram para a destruição de si mesmos e de tudo pelo progresso da degeneração. As bases de tudo são histórias, e histórias não condizem com a verdade. A verdade tem lógica e tem base, as histórias não. E daí o progresso das histórias, o progresso dos fracassos, imperando a liquidação sobre todos os pontos de vista, liquidação física, moral e financeira, por estar tudo fora das regras naturais da vida, sendo a vida animal de um plano e a vida racional de outro plano, de outro modo, um modo positivo. E a vida animal, por ser animal, uma vida inconsciente, uma vida de multiplicação dos males. Então a vida dos fracassos, a vida das experiências, a vida dos planos, a vida das aventuras. Esta é a vida do animal, a vida do desequilíbrio infernal, a vida da insegurança, a vida sem garantias, a vida das multiplicações de ruínas, a vida dos desânimos, dos desentusiastas, que quando estão entusiasmados com isto ou com aquilo, pensam que vai dar certo, e quando vê que não vai dar certo, perde todo o entusiasmo. Está aí a vida dos contos, das histórias, sem base, sem lógica, em que sempre viveu toda a humanidade, de Herodes a Pilatos. Está aí a causa do porquê todos são sofredores, assim, nessa categoria, do porquê todos sofriam. Hoje, chegando em mãos de todos, a verdadeira origem da humanidade, com base, com lógica, coisa que nunca existiu no mundo, a não ser agora. E por isso, ninguém nunca soube de onde veio, muito menos para onde ia. E hoje, no verdadeiro conhecimento da origem da humanidade, todos sabem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. E assim, a estrada do animal, a estrada inconsciente, sempre foi uma estrada de suplícios, horrores e horrores tenebrosos, porque sempre foi uma vida de aventureiros, e a aventura é do animal inconsciente, que desconhece os efeitos das aventuras, que sempre são maus e não bons. Ô filho, agora Deus se identificou, né? Porque sempre vivemos, falamos em Deus, a vida toda falamos em Deus, acreditamos, mas se não sabia, não tinha uma base, uma lógica de onde vive esse Deus. Tá lá no céu, mas como é esse céu? Hoje, com a cultura nacional, a gente já tem informação que esse céu é de onde nós saímos e para onde nós temos que voltar. Então vamos voltar para juntos de Deus um dia, porque vai voltar o raciocínio, que é o raciocínio, é do mundo racional. É a parte racional que nós temos na nossa cabeça. Então agora a gente sabe quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quem é Deus verdadeiro e onde Ele vive.
Essa é a identidade dEle. Está na nossa cabeça. Até que enfim, Deus identificou-se. Ele está na nossa cabeça. Ele está dentro de todos que têm raciocínio. Ele é um raciocínio. A identificação está dentro de nós.
Porfírio, essa é a semelhança com Deus, né? A gente achava que Deus era um homem igual ao animal racional, mas não é.
É, aquela Capela Sistina da Idade Média, né? Do barbudinho jogando o dedinho lá do bicho que vai querer se ligar com Deus. Tudo isso foi uma coisa muito, muito importante para poder ir desmaterializando os materialistas. A verdade, no fundo, a quem acredita em Deus, é para combater o materialismo. A crença em Deus foi feita para isso. Então não temos que chegar e dizer que acreditavam ou que estavam certos ou errados. O processo de desmaterialização, de desmagnetização, foi feito pela crença. O trabalho mais difícil feito para nos fazer compreender esta identidade foi feito pela própria fé, pela crença, mas a coisa no seu tempo. Hoje, nós temos a identidade dele dentro da nossa cabeça. Estamos cientes, e alguns se tornando conscientes. Porque, na verdade, toda a humanidade sempre foi materialista. E alguns mais quadrados do que outros. Todo materialista é quadrado. Por que que todo materialista é quadrado? Uma frase muito simples para que as pessoas compreendam que não é dizer que o materialista é isso ou aquilo. Não, todo materialista é quadrado porque é quem se enquadra na matéria. Quem se enquadra na matéria é um quadrado, é um materialista. Compreenderam? Materialista quadrado é aquele que se enquadra na matéria. Para ele só existe a matéria. Diz que acredita em Deus, mas é só a matéria que existe. Compreenderam? A crença em Deus, a fé, foi feita para justamente ele deixar de ser quadrado. Para ele parar de se enquadrar na matéria. Porque o materialista é todo aquele que se enquadra na matéria. Materialista quadrado. E julgando a matéria acima de tudo. Que aí vem o fanatismo, o fundamentalismo. Ele crê em Deus, mas se fanatiza porque ele se enquadra na matéria. Por quê? Como é que ele se enquadra na matéria? Porque para ele, o Deus dele é o verdadeiro, o Deus dos outros não é. É o tal do fanatismo. Quer dizer, o processo que cada religião tinha de levar os materialistas quadrados à compreensão de que não temos mais que viver na matéria, tudo isso era uma preparação, isso não teve valor, porque só tem valor para o fundamentalista o fato de que ele é que se enquadra e quem não se enquadrar igual a ele tem que ser destruído. Isso é o que acontece ainda nas guerras religiosas. Compreenderam? Então, a questão do materialista quadrado é aquele que se enquadra na matéria, julgando a matéria acima de tudo. Né? Julgando o nada, que a matéria é uma coisa que se acaba, como se tudo fosse. Né? E o desenvolvimento do raciocínio vai se atrasando cada vez mais. Então, os materialistas quadrados, hoje, é mais fácil de reconhecer. O materialista quadrado hoje é aquele que não percebe que, já conhecendo a cultura racional, não sabe usá-la, porque está preso, mesmo tendo a informação da identidade do verdadeiro Deus, que é o raciocínio que está na cabeça de toda a humanidade, e é este o sentido da identificação do verdadeiro Deus, esse materialista quadrado continua ainda na crença antiga de que ele é mais soberano e que todos os outros. Né? Então, esse, ele vai se enquadrando na vida da matéria e cada vez mais atrasando o desenvolvimento do raciocínio. Essa é a coisa que nos trai. Muita gente, Oswaldo, se trai ou se deixa trair pela definição que o racional superior nos dá. Essa frase, quando foi escrita, que eu acompanhei essas mensagens, o nascer dessas mensagens no livro Universo em Desencanto, eu me assustei, eu juro que eu me assustei. Eu falei assim, mas como que vai dizer que Deus se identificou? Hoje eu encaro isto com a maior naturalidade e com toda a espontaneidade, dizendo a identidade do verdadeiro Deus está no raciocínio que está na cabeça de toda a humanidade. O que ele quis dizer para nós foi isso. E não aquela coisa pressuposta que eu tive a minha doutrina religiosa, diferente da doutrina religiosa dos outros, e eu achava que ele estava falando alguma coisa com relação à minha doutrina, ao que eu fui doutrinado e que eu sempre também me enquadrei na matéria, exatamente como ele diz, um materialista quadrado. Tanto é materialista quadrado, e essas pessoas todas são. Olha, daquele coroinha, né? O coroinha, que é o mais baixo nível da igreja que a gente conhece, até o Papa. Todos são materialistas quadrados, porque tem que acreditar que Deus existe. Compreender? Mas eu não estou falando mal de ninguém. Estou apenas simplesmente dizendo. O processo de lapidação é que nos fez ser assim. Agora, quem usa a informação, a instrução do pensamento no sentido certo, ele vai chegar a desenvolver o raciocínio, porque a fase agora é a fase racional, como esta linda mensagem simples e objetiva do racional superior no livro Universo em Desencanto, simples como muitos não percebem ou deixam de perceber porque acham que tem que ser complicado. Está aí a identidade do verdadeiro Deus. Um raciocínio superior a todos os raciocínios. Está na cabeça de toda a humanidade que tem raciocínio. E o pensamento? O pensamento foi o pré-vestibular. Não é, João? O pensamento foi pré-vestibular e as pessoas falam mal do pensamento de uma maneira, às vezes, que por estarem ainda enquadrados na vida da matéria, eu estou me referindo aos estudantes de cultura racional, que nem eu, compreender, que por estarem ainda enquadrados na vida da matéria, ainda continuam julgando que aquilo que sabem, sabe mais do que os outros. Então está aí a essência do materialista quadrado, porque ainda acha que a sua forma de ver é que tem que ser considerada como verdadeira. E isto é imperdoável, ou é tolerável, ou é necessário. Aí vem a resposta. Cada um tem a lapidação que merece. Quanto mais materialista quadrado, e essa é a definição que o racional superior nos dá, quanto mais materialista quadrado, mais atrasa o seu desenvolvimento dentro da fase racional. Porque a fase agora é racional. Nós passamos no vestibular. O pensamento foi a creche, foi o curso primário, foi o curso secundário, fez a prova de vestibular, que é a prova de fogo, e nos colocou na verdadeira faculdade da vida. Mas até chegarmos, que é a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, mas até chegarmos aí, nós tivemos que sofrer muito, perguntar, todos perguntam, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, antes de passar no vestibular da mudança de fase. Mas depois que passa, aí vai perceber assim, se não fosse o pensamento, eu jamais chegaria na faculdade racional. E quando a gente lê e estuda o Universo em Desencanto, a nossa primeira reação, por sermos materialistas quadrados, por necessidade de ofício, que o pensamento nos enquadrou na vida da matéria. Mas por sermos materialistas quadrados, ao ler as mensagens do universo em desencanto, nós ainda as julgamos e avaliamos como materialistas quadrados. E muitos, e eu me enquadro também nessa, já estou fazendo 40 anos, é um bom quadrado, né? 40 anos, né, Oswaldo? Já estou bem enquadrado. Mas é para desenquadrar, para deixar de ser materialista quadrado. Só depois que a pessoa desenvolve um pouquinho o seu raciocínio, ou sofre muito por estar enquadrado na matéria e perceber que enquadrado na matéria não chega a lugar nenhum.
Nós temos que deixar claro também que o pensamento foi muito necessário. As religiões, as filosofias, tudo o que houve foi necessário e preciso para o nosso desenvolvimento. Se não houvesse tudo isso que houve, hoje nós não estaríamos desenvolvidos para alcançarmos o desenvolvimento do raciocínio e entender a cultura racional. Estaríamos parados lá na Idade da Pedra, quebrando pedra ainda, porque não teria evolução. Então, religiões necessárias, filosofias, ciências, tudo que existe, que existiu, foi preciso e necessário existir para o nosso desenvolvimento. Então, nosso desenvolvimento. Cultura racional não é contra nada nem contra ninguém. Tudo foi necessário. Cultura racional explica muito bem isso.
E, Oswaldo, e nessa comparação de fazermos a creche, o primário, para até chegar na faculdade, nós temos que reconhecer, entender, simplesmente por definição, que até entrar na faculdade éramos todos inconscientes. Mas quem é que nos conduziu chegar à fase da consciência, do início da consciência, claro? Ninguém ainda a adquiriu plena, porque ainda estamos enquadrados, e muito enquadrados na matéria, cada um no seu nível de evolução, mas foi exatamente essa forma do pensamento. Então, o pensamento foi a grande obra que a natureza preparou para nos tirar do enquadramento ao qual nos sujeitamos. Porque nós viemos ficar enquadrados na matéria porque nós criamos tudo isso. Ó, quer ver como é que nós nos enquadramos na matéria e não tem como sair? É só para a gente poder, as pessoas entender que essa questão do quadrado não é simplesmente uma coisa pejorativa. Pejorativo sempre vai ser para quem pensa. Isso aí tira o pensamento e analisa o conhecimento. Nós somos feitos dentro da matéria, na Lua. A mãe que vai ter o feto, ou que vai germinar um feto no ventre da mãe, ela tem uma lua para isso. A lua tem 4 quartos, não é isso, João? Nós somos feitos dentro dos quartos da lua, porque a lua é que determina o nascimento da matéria. Então já começa pela nossa formação. Somos quadrados porque somos 4, são 4 quartos.
Porque todo mundo fala assim, 9 meses, mas não são tantas luas.
E a lua tem, cada lua tem 4 quartos. Cada um nascendo nos 4 cantos do mundo. O mundo tem 4 cantos, mas dizem que o mundo é redondo, mas tem 4 cantos. Cantos, então, não é geométrico, é a forma de cantar. A quadratura da nossa vida, os 4 cantos do mundo, cantos de cantoria. Compreenderam? Não é canto de quadrado. A Terra é redonda, o mundo é redondo. Mas tem 4 cantos. Quais são os 4 cantos? Né? Aí é que as pessoas vão compreender a cantoria que é feita. Quais são os 4 cantos do mundo, Oswaldo? Muito simples. Eu estou provocando aqui, mas é para o ouvinte. Você sabe, assim que eu começar a dizer, é a religião, é a ciência, a filosofia e a arte. São os 4 cantos do mundo. O mundo tem esses 4 cantos. Não é isso? Confere? Você ficou assustado agora? Mas eu sabia que você sabia a resposta, mas perguntado assim...
O filho agora tem um novo canto, o desencanto.
Agora que vem o desencanto, que é aí sim a vértice dessa pirâmide. Por isso é que o pensamento construtor de pirâmides criou a pirâmide com esses 4 cantos. Então, olha quanto tempo levou para fazer essas pirâmides. Olha quantas ciências foram estudadas para perceber que aquelas pirâmides estão alinhadas com o polo dali, com a orientação daquela estrela. Sei lá, é tanta coisa que não vou aqui, não quero nem explicar isso, mas é só para a gente entender como que o pensamento foi importante com esses quatro cantos para chegarmos à construção da verdadeira pirâmide, que é o desenvolvimento do raciocínio. É onde os quatro cantos se juntam no desencanto. Não é o quinto canto, é o desencanto, que é para desmaterializar, que é para sair da matéria, para deixar de ser quadrado e ser uma coisa só. Então, saímos do quadrado, da nossa jaula, do nosso mundinho, aonde nos enquadramos como se fôssemos o máximo, e vamos para o desencanto para sermos o absoluto. Não é o máximo, porque no desencanto todos são iguais. Não existem quadrados. São todos ovais. Entender? E um corpo de energia oval não é quadrado e também não é redondo. Por isso o ovo é o símbolo da origem da vida. E o nosso corpo de energia é um corpo de energia oval, se assim podemos dizer. Compreender? A própria forma dos... É aqui apenas conhecimento químico ou físico-químico que eu tenho da estrutura atômica. Os orbitais dos átomos, todos eles têm praticamente forma oval. Só existe um orbital esférico. Todos os outros são meio que ovalados. Tá? Então, os orbitais moleculares dos átomos revelam também essa coisa toda. Então, aí está a quintessência, que não é a quintessência, é a essência do absoluto. Mas se não fosse a base do quadrado, o problema todo é... Enquanto está na base da pirâmide, nos quatro cantos do mundo, ligado nos quatro quartos da Lua, a pessoa é inconsciente. E vamos ouvir a nossa amiga Bernadette Catarcione falando sobre essa inconsciência dos quadrados.
O inconsciente não sabe o que faz, não sabe o que quer, é um ser variante, mas se revestiu de coisas que não são. Muitos têm a mania de querer ser puro, limpo e perfeito, santo. Vemos então a que ponto a inconsciência chegou. Um sofredor que nasceu para sofrer sem saber por quê, que não sabe a sua origem, que não conhece a sua origem. Sabe lá o que está dizendo? A inconsciência nos cegou de uma tal maneira que fez com que uns quisessem ser melhores que os outros, quando todos somos iguais, porque somos de matéria. Somos diferentes no modo de pensar, no modo de agir, no modo de viver, em gostos e em vontades. Mas basta ser de matéria para sermos todos iguais com pontos de vista diferentes, devido às cargas magnéticas destruidoras. Assim sendo, nunca fomos conscientes, e sim inconscientes, por isso somos animais. Agora é que estamos sabendo por que assim somos. Portanto, consciência racional... Inconsciência é animal. E assim, estão aí os dois polos. O polo inconsciente da deformação racional, dos seres deformados racionalmente. E o polo consciente racional, que é a fase racional, fase consciente que agora está em vigor aqui no mundo encantado. Desencantando o animal desse terror das ilusões, desse prelúdio das fantasias proporcionada pelas artes, aonde a orquestra toca uma música só, agonias e mais agonias, tormentos e mais tormentos, aborrecimentos e mais aborrecimentos, contrariedades e mais contrariedades. Tudo por sermos inconscientes.
Essa é a verdadeira inconsciência da humanidade nos quatro cantos do mundo, nas quatro cantorias. Não é isso? Então, todo esse nosso conhecimento, ele teve uma finalidade importantíssima, que era servir de base para chegarmos ao vértice. Os quatro cantos do mundo, a base de uma pirâmide, para podermos chegar ao vértice. É isto que o pensamento veio nos preparando milhares e milhares e milhares de anos. Não é só 4.000, 5.000 anos, não é muito, muito tempo. Isso levou um tempo muito grande para chegarmos a essa conclusão. Simplesmente, objetivamente, esse é um simbolismo da pirâmide, da construção das pirâmides. É sair dos quatro cantos do mundo e chegar em cima. Então, a consciência nasce na medida que a gente consegue transcender os quatro cantos e passa a conhecer o desencanto. Não é isso, João? Porque o pensamento e a forma de ver também, eu até estava comentando com você antes da gente iniciar aqui o nosso programa, que o pensamento é que cria a mudança de fase. Não é a mudança de fase que acaba com o pensamento. Eu fiquei mais ou menos 40 anos enquadrando que a mudança de fase acabou com o pensamento. E de repente eu percebi que o pensamento é que provocou, deu causa à mudança de fase, porque amadureceu, lapidou e continua ainda lapidando para podermos chegar ao desenvolvimento do raciocínio. Então a mudança de fase da natureza, ela foi feita pelo término do pensamento. O fator natural de que o pensamento fez, cumpriu a sua missão e nos colocou na faculdade. Passamos no vestibular, compreenderam? E agora estamos na fase racional. Saímos da inconsciência do preparatório, do curso de preparação. E estamos agora, objetivamente, desenvolvendo o raciocínio. É isto que a humanidade precisa compreender, essa mudança de fase, e que esta mudança de fase foi graças aos quatro cantos do mundo, aos quatro cantorias. Então, a causa é que o pensamento criou a mudança de fase, e não aquela que o pensador, que eu fiquei assim, enquadrado, eu fiquei enquadrado nesse juízo, vê se vocês conseguem compreender o que se quer dizer enquadrado, eu fiquei enquadrado nesse juízo que a mudança de fase é que veio acabar com o pensamento.
Por fim, você falou, o ovo, né, simboliza a vida oval. E a Terra é redonda ou é oval?
O racional superior diz que a Terra é redonda. Mas muitos dizem que o mundo é oval. Esse é um trechinho que ele deixou no livro, por acaso, 559, um fascículo bem fininho lá adiante. Ele escreveu exatamente, eu destaquei esse trechinho apenas para informar, não para analisar. E assim, muitos acham que o mundo é oval, porque vê o sol desaparecer no poente. Ele desaparece no poente, mas vai iluminar outras terras. Porque quando aqui é noite, no Japão é dia. E ele percorre o mundo inteiro, iluminando os seus filhos. Em lugares de muita poluição, ele nem aparece. A Terra é redonda, ponto. E por isso, quando é dia aqui, no Japão é noite. Esta é a descrição que ele dá. Mas o pensamento, o pensador, o que é que o pensador faz, né, Oswaldo? Vamos ouvir uma música?
Vamos ouvir a música Pensador, com Paulo César.
Pra me dizer o que faço nesse mundo de tormento? Surdo, ele ficou sem poder me responder. De onde vim, pra onde vou? De onde vem o nosso ser? Me responda, pensamento, por que me fez pensar tanto, me trazendo sofrimento nessa vida de encanto? Conheci quem sabe tudo, tudo sabe, tudo viu. Hoje eu sei quem são os verdugos das encostas de anil. Teu futuro pensamento é a grande atribulação. Fabricou bombas de nêutron, a autodestruição. Transmitiu seus alimentos nas mentes dos pensadores. Usou bem suas ferramentas, nossos irmãos inventores. Pensadores, ferramentas pra natureza usar. De tão rudes que já fomos, precisou nos lapidar. Somos pedras que se chocam na evolução de um progresso. Mas alguém veio de fora para mostrar nosso regresso. E você que é pensador, imagina toda hora. Deixa de ser sofredor, faça o que eu faço agora. Desenvolva o raciocínio, livre-se do mal e do pranto. Conheço o livro que livra o universo em desencanto. Deixei de ser pensador, pois me confunde a memória. O grande espelho da dor, esta foi a minha história. Hoje já sou quem eu sou, vivo a fase espacial. Sou do mundo pra onde vou, que é o mundo racional.
Ouvimos a música Pensador, com Paulo César.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro. Universo em desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
E também encontra o livro Universo em Desencanto na internet, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá livrarias e bibliotecas, onde você também, perto da sua cidade, pode encontrar o livro Universo em Desencanto.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 99347-7255. Mande uma mensagem para o nosso programa, para nós. Muito obrigado.
Mas e então é isso, né, Oswaldo? O racional superior consagra que a Terra é redonda, mas ele também nos faz entender que aquilo que nós chamamos de Terra é, na verdade, uma bicheira. São palavras que podemos tirar do livro, e ele diz assim: e essa bicheira, a que chamam de terra. Podemos dizer então que a bicheira pode ser plana, sim. A bicheira deve ser plana, sim, porque ela flutua em cima da água. E a terra é redonda porque o sol está dentro da terra. É muito maior do que o sol. A terra é muito maior do que o sol. É redonda. E devido ao movimento, vou entrar em muitos detalhes, mas apenas para a gente compreender essa questão do oval, é que devido ao movimento do Sol na Terra ser redonda, e o Sol girar com esse globo, é um globo na verdade, o que o racional superior chama de Terra, é um globo, que o Sol fica dentro desse globo, tá? Então, o movimento, o Sol tem dois movimentos, que são o dentro do globo. Veja bem, o Sol dentro do globo cria dois movimentos. É redonda. Essa Terra é redonda. É uma galáxia Terra, na verdade. Compreender? E tem dois movimentos. E devido ter dois movimentos, que são os que dão os dois equinócios, é o movimento horizontal, e o movimento austral, que é o giro do ano sideral. Então, um giro completo da Terra dá um ano, não é um dia. Estamos falando da Terra galáxia. Então, um ano é o movimento austral. Com o movimento dos dois equinócios, que são o movimento horizontal, aí dá a sensação de que o mundo é oval, porque é como que ele acelerando. Quando passa pelos equinócios, ele está na velocidade máxima de mudança. Quando está chegando no movimento horizontal, que eu estou me referindo, porque a bicheira fica flutuando em cima da água dentro da Terra. Então, nessa inclinação que a Terra tem, de um lado ou de outro, está os 6 meses da estação de um lado, 6 meses do outro. Então a Terra é redonda, um ano da Terra é um giro, é o giro austral. E aí vem aquela ideia, é oval? Não, não é oval, é redonda. A Terra é redonda e é muito maior que o Sol. Mas isso aí são detalhes para outros programas, com que a gente tem essa revelação que o racional superior nos dá, é para que a gente pare com essa coisa de confundir. Aí tem um cara que diz que a Terra é plana. Claro que a Terra é plana. A bicheira é plana, mas a Terra é redonda e o mundo não é oval. O movimento das coisas é que dá a impressão de ser oval. Por quê? Porque toda a criação que nós fazemos aqui é baseada no ovo. Por isso é que o mundo se torna oval. É provisório, é transitório. E aí é que nós temos a matéria. Tudo que existe na matéria nasce de um ovo.
Ô filho, por acaso, o livro que eu estou aqui, que eu li logo no início...
Não, né? Por acaso, mas por acaso.
Tem aqui uma parte que fala assim, papagaios, mas os papagaios, por serem papagaios, têm orgulho de ser bicho sem saber porque é um bicho, sem saber porque é um bicho, têm orgulho de ser presunçoso, próximo e mentiroso. Então, tem muita gente aqui, muito papagaio. Fala e não diz nada e chega nessa conclusão, que não chega a conclusão nenhuma, porque faz uma confusão com tudo isso, com redondo, com plano, com oval, com quadrado. Então faz essa confusão toda, fica papagaio falando e não chega a conclusão.
Vai ter que voltar para o vestibular.
O livro define logo, né? Todo mundo aqui é um papagaio, né?
E quadrado materialista, porque está nos quatro cantos do mundo. Ciência, religião, arte, filosofia. E se achando mais bam, bam, bam. Mas tem uma razão de ser. Por quê? Porque todos vão para o vértice dessa pirâmide, desses quatro cantos. É para parar de cantar, ou seja, para desencantar. Mas quem se enquadra na matéria achando que a vida é essa mesmo, está tomando é aquele sobrecoxa, né? Aquele jogo de arraia que está sobrando, porque terminou o pensamento, mas o pensador continua pensando e vai destruindo muito mais rápido, com esse pensamento que está em destruição, em falência, em tudo. Aí não percebe que a matéria tem a sua erosão, tem a corrosão e a matéria chegou ao fim. Por isso é que o pensamento terminou a sua missão, porque o pensamento nasce da matéria. Por isso que todos que pensam são materialistas. O pensamento foi feito da matéria, para nos tirar da matéria, na base do açoite, do sofrimento, da lapidação. Mas o pensamento não foi feito para acertar. Por isso é que ficou nesses quatro cantos do mundo e não saiu dele. O pensamento. E a erosão da matéria é natural, é necessário que agora a gente compreenda que como é que essa coisa acontece. Então vamos ouvir aqui a nossa amiga Helena, de Formiga, Minas Gerais, o que ela tem a nos dizer sobre este assunto da matéria. Como é que a natureza fala conosco?
da natureza. A voz suprema da natureza é a voz racional. E de formas que na vida da matéria tudo é assim, tem princípio e tem fim. Tudo isto porque a matéria é um estado deformativo do seu verdadeiro estado natural. O estado natural é o mundo racional. Lá é que é o estado verdadeiro natural de todos. E pela degeneração e transformação e deformação que houve, é que ficaram nesse estado de vida passageira, por não serem daí e por essa não ser a verdadeira vida. Se fosse a verdadeira vida, seriam eternos, mas por não ser a verdadeira vida, é que aí estão com essa vida provisória de uma insignificante passagem e cada vez mais insignificante, pela diminuição dos anos de vida, pela corrosão da poluição, das transformações e da degeneração. E daí, cada vez mais enfraquecidos em tudo, e os anos de vida diminuindo sempre, pela corrosão da deformação, da degeneração e da poluição. E dessa forma, mais enfraquecidos em tudo. E quanto mais enfraquecidos, mais doentes, e quanto mais doentes, mais fracos, e quanto mais fracos, mais diminuindo os anos de duração. O enfraquecimento de tudo, do pensamento, que vai ficando mais enfraquecido pela poluição, pela erosão da matéria, pela degeneração e pela deformação. O pensamento cada vez mais fraco, e quanto mais fracos, mais desequilibrados em tudo, e quanto mais desequilibrados em tudo, mais sofrimento, mais violência, pela fraqueza do pensamento e pela fraqueza de um modo geral. Tudo ficando mais poluído pela degeneração, mais enfraquecido o pensamento e tudo pela degeneração, pela poluição e pela erosão da matéria, por a matéria ir enfraquecendo cada vez mais. E dessa forma, os anos de vida diminuindo a olhos vistos, de uma forma tal que chegaria, desta maneira, à extinção da espécie humana, como outros seres já foram extintos, tanto de forma humana como da classe inferior, que é o animal irracional. Quantas espécies já foram extintas e assim vinha a extinção pela erosão da matéria, da humanidade, por se multiplicar a diminuição dos anos de duração. E dessa forma, olhem as gerações passadas. Vejam como as orações de vida eram longas. E veja da atual. Os insignificantes anos de vida. E faça um cálculo daqui para o futuro. A duração a que ponto vai chegar? A extinção total dessa civilização. Porque vai se multiplicando o enfraquecimento de todo. E no se multiplicar o enfraquecimento de tudo, há a multiplicação das enfermidades, das doenças, sempre desconhecidas, aparecendo pelo enfraquecimento, surgindo sempre doenças desconhecidas pelo enfraquecimento, pela poluição e pela erosão da própria matéria, que é cada vez mais fraca, cada vez mais enfraquecida e cada vez maior o desequilíbrio pelo enfraquecimento do pensamento e de tudo. Porque a matéria, por ser matéria, por si mesmo se destrói. Para verem que é um ser em destruição de si mesmo e que vai se multiplicando e se agravando por circunstâncias naturais da natureza deformativa, cada vez mais destruída pelo seu enfraquecimento, por a matéria ser um ser provisório e por ser um ser provisório, por si mesmo se destrói. Tudo isto, por a verdadeira vida não ser esta, é que aí estão nestas condições de vida de destruição de si mesmo, pela própria natureza, por serem seres deformados. Uma máquina que por si mesmo se destrói, e diminuindo sempre o seu tempo de duração. e dessa forma aí vivendo sem saber por que viviam, sem saber o porquê que assim são. Viviam se alimentando com a fantasia e com a ilusão e dessa forma se multiplicando a destruição de si mesmo por quererem aparentar aquilo que não são e vivendo de aparências por julgarem ser aquilo que não são. Querer fazer da matéria aquilo que a matéria não é. Se a matéria fosse boa, não se destruiria por si mesmo e a vida seria eterna. Por a matéria ser apenas um paliativo de uma insignificante vida provisória, é que na matéria não está o que muitos, por não saberem o que é a matéria, queriam encontrar. Encontrar na matéria o quê? Nada. Por isso, termina em nada, e cada vez com menos duração de vida. Mas muitos, sugestionados pela matéria e pela vida, faziam um julgamento da matéria e da vida muito diferente do que a matéria e a vida é, e perdendo tempo por a vida ser provisória e sem garantia. Mas muitos, iludidos com essa coisa provisória que é a vida, começaram a fazer julgamento do que a vida não é, julgando a vida de forma que ela não é. Salve!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
E é isso aí, minha gente. É compreender que a vida da matéria, que quem se enquadra muito bem na vida da matéria vira um quadrado. E, por consequência, um quadrado materialista, ou materialista quadrado, como queiram entender, que vai continuar nos quatro cantos do mundo e não conseguiu se conhecer. Por isso é que ninguém sabia quem sou, de onde viemos, para onde vamos. Está aí a resposta agora na faculdade da racional, né? A faculdade da fase racional. A natureza nos facilitando e facultando desenvolvimento do raciocínio, porque a natureza é a voz suprema universal deste mundo em que nos encontramos. E aí é que nós vamos entender que nós viemos para este mundo, nós não fomos colocados aqui. A versão dos quatro cantos do pensamento, dos quatro cantos do mundo, era que Deus teria nos colocado aqui para seu regozijo pessoal e coisa e tal. Daí os materialistas, muitos não acreditavam que Deus pudesse ter feito uma coisa dessa. Como que Deus teve a coragem de nos colocar para sofrer e para nos provar e tinha que passar essas provações todas? Será que Deus teve essa vontade? Mas por que que Deus já nos fez, já não nos teria feito puros, limpos e perfeitos? É que Ele nos fez puros, limpos e perfeitos. E agora Ele vem nos contar que nós é que abusamos da liberdade, que é a grandeza da nossa criação divina, que não é a matéria, claro. E aí nós é que ocasionamos a formação da matéria e demos consequência, vejam bem, demos, os habitantes do mundo racional, por conta própria, deram consequência à natureza. Ou seja, a revolta daquela parte que também era pura, limpa e perfeita e ficou revoltada com o progresso que se estabeleceu dentro dela. Então a natureza, na sua justa razão de ser, ficou indignada, transtornada e revoltada com aqueles que estavam progredindo na parte que não era para progredir, fora do estado natural que ela teve que sair também, né, João?
E eu abro o livro de novo aqui, o livro que comecei, e diz: se existe a confusão, se existe desentendimento, é porque existe a causa. E qual é a causa? A natureza em lapidação, que está lapidando. Então os culpados dos males da vida e o culpado do sofrimento de todos na vida é a causa, o fator natural, porque não há efeito sem causa. Uma natureza em lapidação, todos sendo lapidados para chegar ao ponto real. E o bicho, melhor mestre do bicho é o sofrimento. Então, o bicho, para aprender, é preciso sofrer. Então, tudo isso, fator natural, por assim ser. Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque se há sofrimento, porque existe a causa. E a causa é o fator natural dessa natureza em lapidação. Então, estamos em lapidação, como falamos, o pensamento para lapidar, e temos que agradecer essa lapidação, porque senão estaríamos na idade da pedra ainda.
Então vamos agora ouvir o que, que a Beth tem a nos dizer, como que nós vamos olhar para a natureza. Pode falar, Beth.
Desde pequenos, ouvimos falar sobre a natureza. Quando começamos a perceber as árvores, ouvir o canto dos pássaros, a chuva que ora cai mansa, ora mais intensa, nos ensinam que alguns animais e insetos são bons, que outros nos fazem mal. Enfim, somos guiados por outros seres humanos, nossos irmãos, como se fôssemos seres superiores e donos de tudo o que existe ao nosso redor. E vamos crescendo assim, nos sentindo poderosos, agindo como senhores de tudo. E até estendemos esse sentimento de posse para outros seres humanos. Queremos dominar e sermos obedecidos. Exigimos que outros seres nos sirvam e que a tal da natureza que nos foi apresentada cumpra uma obrigação de nos alimentar, de cuidar de nós. Com o tempo, vamos nos voltando para essa natureza com egoísmo, com falta de amor, até chegarmos ao total desrespeito, até mesmo com aqueles que nos ensinaram assim. Como tudo tem causa e efeito, mesmo que a gente se defenda, dizendo que fomos criados desta maneira, querendo com isso culpar a quem nos criou, essas atitudes têm um preço para nós. Vamos acumulando dívidas, continuando com aquilo que nos trouxe para cá, o crime contra a natureza. Passamos a receber as contas, porque dívidas serão pagas, queiramos ou não. Ninguém paga o que não deve, mas também ninguém fica devendo à natureza, que apesar da nossa ingratidão, da nossa violência contra ela, continua a nos alimentar. Mas agora não temos mais desculpas e nem justificativas a dar. Vocês que leem o livro Universo em Desencanto, já prestaram atenção na autoria do livro? Autor Racional Superior. Mundo Racional. Nossa origem. Se estivermos lendo, mas não praticando, lendo com pouco interesse, sem amor, sem dedicação, sem obediência, continuaremos a ser os mais monstruosos parasitas da Terra. Então, vamos ler com verdadeiro sentimento de humildade, aceitar a orientação e, acima de tudo, vamos olhar com mais carinho para o nosso próximo e para nossos familiares, principalmente para as crianças. Vamos ensinar os pequenos que todo respeito a esse aprendizado que nos foi dado, de quem somos, e que todo respeito à natureza, nossa mãe, é pouco. Vamos assim, juntos, caminhando em direção à concórdia universal. Salve.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou francês, americano,
japonês. E é isso aí, abraçando a todos que sabem como encarar a natureza e como estar nesse processo toda a vida. abraçando a todos os nossos colaboradores do programa Terceiro Milênio, Maurício e Ana, de Jardim Cachoeira, em Nova Iguaçu, Alencar, no Moquetá, também em Nova Iguaçu, a Cecília de Cascadura, no Rio de Janeiro, Nelson Ferreira, no Meier, o Antônio Chamorro, em Piratininga, Sonival Alves e Dr. Yasuyoski, Marta Chuí, em Vilhena, Rondônia. E agradecendo também aqui o prestígio da nossa equipe do programa Terceiro Milênio, né? Um abraço carinhoso para todos. Dr. Carlos Raso, o professor Horta, o Léo Lima, a Sônia Regina de Socorro, São Paulo, a Bernadette Catarcione, Dr. Luiz Cláudio, a professora Nádia, o Etivaldo, a Helena de Formiga, o Paulo Loreto e a Cíntia Loreto em São Paulo e todos aqueles que colaboram com o programa Terceiro Milênio. E no Brasil, abraços, vamos para onde? Sorocaba? Você está aí com a lista na mão? Então eu começo aqui, Sorocaba, já que você deu. Eu saquei primeiro, como diz aí alguém. Vamos sacar primeiro. Sorocaba, a galera lá. Olha, tem lá muita gente lá, viu? Miro, o Mirão e a Cecília Negrini, o Alvin, Quimas, a Alice, a Pedra e a Márcia e a Marlene Moraes. Sorocaba sendo abraçado aqui pelo programa Terceiro Milênio. Também o João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra, a Inês Cesário de Almeida, lá de Socorro, a terra da nossa amiga Sônia, Sônia Regina, né? Para a Mary de São Bernardo, aquele abraço. Para a Cida de São Paulo, também um abraço. Nelson e Selma Redaelli, lá de Catanduva, em São Paulo, e a nossa formosa família Santos, né? A professora Iracema, a Bete e o Anderson. Também um abraço para o nosso amigo Celso Veloso, em Campinas. E o Jefferson, em Rio Claro, em São Paulo, aquele abraço carinhoso para você, Jefferson. Obrigado aí pela mensagem de agradecimento que mandou aqui para a nossa rádio. Pedro e Benedita de Pinhal, São Paulo, a Gilce de Itaquaquecetuba, o Pedro e a sua filha lá de São Paulo, e aqui em Nova Iguaçu também um abraço para a Sônia Pecoroni, Carmelita lá de Bangu, isso, e também o Wilson Pantoja, Otávio de Jacarepaguá, o casal MM em Benfica, o cantor Santos, a Vilma Álvaro em São João de Meriti, o Anderson Pepe em Niterói, aquele abraço, o Wagner Ribeiro lá em São Fidélis, e também o Ari Caravana Racional lá de Taucara, a Josélia de Santa Maria Madalena, a terra da eterna Dercy Gonçalves. Dercy não morreu, um abraço Josélia. Também um abraço Ronald Rafael, vereador Mascarinha lá em União, no Piauí, o Edilson, Duda e João Rosa de Castelo, lá do Piauí também. Um abraço para Geralda de Juiz de Fora, Iranides de Brasília, Sérgio e Elizabeth Leite de Curitiba, nossos cegos que enxergam longe, né? E também um abraço para o nosso amigo Luiz Miguel de Ibian, Santa Catarina, e seu filho Andrei de Porto Alegre, Márcio Momesso, lá de Floripa, o autor da Roda Cósmica. E no exterior?
Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes, Westminster, Califórnia, Altv Fernandes em Tustin, Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernando, Vivi, Júlio, Desidério, Gabriel, lá em Nova York, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo em Miami, Edgar em Chicago, Casimir Taylor no Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor Claudio Oliveira em New Milford, Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia e a Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo lá em Portugal, Igor em Barcelona, na Espanha também, João de Lima Neto na Espanha, Mohamed no Cairo, no Egito, professor Afolab Mohamed na Nigéria, a Jéssica aí na Austrália, em Sydney. Em Teresópolis temos ali com Chocolate, o Janete Balbino, Mônica Knupp, Roberto Guzzo e a Graça na Quinta da Barra.
E se você quer deixar de ser um materialista quadrado, desenvolva o raciocínio para subir na pirâmide da vida e voltar ao seu estado natural, que é o nosso estado natural de eternos, puros, limpos e perfeitos. Uma boa noite a todos, Osmar.
Não perca tempo, conheça o livro Universo Desencanto, a Cultura Nacional. Muito obrigado pela sua atenção. Uma boa noite, um bom domingo e salve!
Mais uma coisa eu lhe digo, se quiser você.